O Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Vamos falar da força do hábito e dos hábitos à força.
É uma semana à volta desta temática, do que fazemos usualmente, habitualmente, e sem pensarmos muito nisso. Por um lado é bom, não gastamos muita energia. Por outro, pode ser mais perigoso. Então vamos falar de como se ganham novos hábitos, de hábitos positivos, do hábito número 1 da eficácia social e profissional na sexta-feira.
É o que está no top.
Exatamente. Isso é só sexta-feira. E hoje vamos começar por falar de quais são os hábitos de sucesso. A alta qualidade não é um facto, uma tirada correu muito bem. A excelência, já dizia Aristóteles, está no que se faz repetidamente. A alta performance é um hábito. A pessoa se mostra-se nos hábitos que tem, mas o contrário também pode ser o caso. Os hábitos fazem a pessoa quem é. E se assim é, ter sucesso pode depender de adotar hábitos de sucesso. Que hábitos serão esses? Falemos de três dos mais importantes. Primeiro, é importante ser proativo, planear, ir atrás do que queremos e ser ambicioso. Por isso, quando as coisas não correm bem, lembre-se do que mais o motiva, do que já conseguiu e projete, planeie o que vai conseguir. Outro hábito de sucesso, o networking, a socialização. Os relacionamentos podem potenciar projetos, abrir oportunidades. Mas a chave não é apenas conhecer muita gente. É participar positivamente, é facilitar a vida aos outros gerando valor. O truque é sistematicamente dar mais do que recebe. E um dia, aqui e ali, vai receber o que deu e isso vai fazer a diferença. Além disso, tal como fazer jogging, por exemplo, fazer jogging com um amigo nos faz correr mais, também trabalhar com um colega que puxa por nós nos faz trabalhar melhor. Terceiro hábito. Tente transformar o que faz rotineiramente, o que quer fazer habitualmente, num sistema, uma sequência de ações bem identificadas que se relacionam de formas e em tempos precisos. Isto facilita uma rotina, que é fazer muita coisa sempre da mesma maneira. Não tem que estar sempre a decidir, por isso vai cansar-se menos e pode acelerar. Saiba o que precisa de mudar. Esforce apenas nas tarefas que pode melhorar. Hoje, por exemplo, pode ser uma determinada análise. Amanhã é a questão da motivação da sua equipa. Depois é a gestão do e-mail, etc. Um sistema funciona sempre igual. Planear, socializar e sistematizar. Hábitos de sucesso para profissionais de sucesso.
Estava a ouvir-te com muita atenção e estava a pensar: organizem-se, não é? Isto é muito, tem que se organizar. Temos, todos.
Exatamente, a ideia do sistematizar, de criar um sistema, é precisamente isso: é o organizas. Há determinadas coisas que nós devemos fazer sempre da mesma maneira para tirarmos a vantagem do hábito. Claro, para termos sucesso, não podemos permitir que o hábito baixe a qualidade ou que nos tire a energia ou a capacidade de melhorar. Por isso, no âmbito de muita coisa que fazemos sempre da mesma maneira, nós temos que escolher sempre onde é que vamos melhorar, onde é que vamos dedicar a nossa criatividade, etc., para ir melhorando um sistema como um todo. Mas esta ideia, de facto, da sistematização é muito comum, não apenas na alta competição, mas em profissionais no mundo das empresas, que têm rotinas de sucesso, tipo a maneira como começam a semana, as análises, o feedback, tudo isso, que fazem sempre, sempre da mesma maneira. Não é que seja a melhor, mas é uma que é sempre igual, e isso não tira energia.
Não, e aquela ideia que às vezes temos de a rotina não ser nossa amiga, não é verdade.
Pois, não é nossa, exatamente, não é verdade. Tantas vezes é nossa amiga. Tem é que ser também uma boa rotina, não é? E falaremos nisso, hábitos a evitar, mais à frente.
Histórias e descobertas sobre vontade e determinação. O novo normal.
E hoje, como ganhar o novo hábito?
Como ter força suficiente para ganharmos um novo hábito que queremos.
Porque isto implica mudança e a mudança é sempre uma dificuldade.
É difícil, é difícil. O hábito tem muitas vantagens, não temos que pensar muito, mas ganhar um novo hábito é difícil. Mas não é tão difícil como isso, não é? Vamos já falar um bocadinho sobre isso. Nos hábitos, as coisas fazem-se sem pensar. Os hábitos poupam energia, poupam análises e mais análises. Não é tudo um mar de rosas, evidente. Os hábitos, em si mesmo, não nos melhoram, porque entramos em piloto automático. E o que fazemos, algumas vezes, baixa mesmo de qualidade. Ter bons hábitos e dificultar os maus hábitos é, por isso, importante. Quero deixar de fazer isto ou aquilo, por exemplo. Não quero ficar até tarde todos os dias a ver televisão. Quero quebrar este hábito. Devo então dificultar que isso aconteça, por exemplo, ter o quarto confortável, preparado para me ir deitar cedo, ter um bom livro para ler, decidir antecipadamente que às 10h30 desligo mesmo a televisão, os telefones, etc. Começar devagar, um dia de cada vez, porque se fizer hoje, amanhã vai ser mais fácil. O truque para consolidar um novo hábito é dar tempo ao tempo, um dia de cada vez, e não fazer exceções nas primeiras semanas. Três regras para um novo hábito. Primeira, tenha um desencadeador para o seu hábito. Pode ser ao levantar, logo a seguir ao almoço, dia sim, dia não, ao fim da tarde, etc. Sempre na mesma altura, torna automático o que quer fazer. Segunda regra, comece um hábito fácil. Não queira logo, em 10 dias, perder 10 quilos. Mas se na primeira semana perder 1 kg ou 2, está no bom caminho. Fácil, mas não falhe. Nas primeiras semanas, seja no exercício físico, nas horas para ir deitar, na alimentação, não deve haver exceções. Terceira regra, comemore. A ginástica já vai para uma semana. Regozije-se então, diga para si mesmo, estou no bom caminho. Constatar que está a acontecer ganhos de curto prazo são muito importantes para consolidar o novo hábito. O início é o mais difícil. A determinação é sobretudo importante nos primeiros 15 a 30 dias. Depois, habitua-se.
E também podemos trocar de hábitos, não é? Ganhar um novo e perder um menos bom, por exemplo.
Às vezes é uma das estratégias de sucesso. É ganhar um novo hábito que tem a ver com o mau, mas não é apenas deixar, vou alterar. No fundo é, quer dizer, a ideia geral é eu estar preocupado em facilitar os bons hábitos, tornar mais fáceis, pôr as coisas mesmo à mão e dificultar os maus hábitos, aquilo que queremos evitar, não é? Este quadro, quer seja na vida profissional, quer seja lá em casa nas atividades cotidianas, etc., vai-nos ajudando. Aliás, há um ditado, um comentário precisamente sobre isso, que me parece que é especialmente pertinente, que diz, quem não vive como pensa, acaba a pensar como vive, não é? E dá muito pensar, de facto.
Então vamos acabar assim. Vamos acabar para o deixar pensar também assim que está desse lado.
Num mundo que muda, o novo normal, de Fernando Ilharco.
Hoje, não fazes por menos, não é? 5 hábitos positivos para vivermos melhor.
Para vivermos melhor. Vamos falar de hábitos positivos, que, graças a Deus, há muitos. Às vezes são mais fáceis, outras vezes mais difíceis, mas também o objetivar. Está a dizer, olha, aqui estão 3, isto ajuda. E é isso que vamos fazer. Não 3, mas 5. Aqui estão eles. Os otimistas nem sempre têm razão, como se sabe, mas vivem melhor. E isso dá que pensar. A felicidade de cada um depende, óbvio, de muitos fatores. Uns 40%, mais coisa, menos coisa, dependem da ação de cada um no dia-a-dia, diz a investigadora Sonia Lyubomirsky da Universidade da Califórnia. E é uma grande percentagem, 40%. Falemos então de 5 hábitos para um dia-a-dia mais alegre e satisfeito. Primeiro hábito, faça o que gosta. Nem sempre é fácil, mas alguma coisa é possível. Um novo projeto, ver um filme, um passeio, ler um determinado livro. Gosta? Faça-o. Fazer coisas que gostamos, por pequenas que sejam, fazem diferença. Não é preciso mudar o mundo. Segundo hábito, habitue-se, passa o pleonasmo, a ter objetivos. Os objetivos são centrais para uma vida significativa. Assumir desafios, ter metas difíceis mas possíveis, isto na vida profissional e pessoal. A satisfação vem do esforço, vem do progresso, do desenvolvimento de nós próprios. É possível e desejável a vida toda. Terceiro hábito, seja grato. Aprecie o que de bom lhe aconteceu, grande ou pequeno ou muito pequeno. Podia ser melhor, seguramente, pode sempre, mas podia também ter corrido pior. Quarto hábito, aceite responsabilidades, mas não seja duro demais consigo. Toda a gente erra e todos podemos sempre fazer melhor. É importante também saber perdoar-se. A amabilidade que quer ter com os outros, tenha-a também consigo. Quinto hábito positivo, não ligue por aí além ao que correu mal. É um hábito de alta performance, aprender a desvalorizar o que correu mal. É fácil, porque quando o caminho é a aprendizagem, os erros são ajudas, são chamadas de atenção, são atalhos para mudar o curso dos acontecimentos. Todos aqui e ali, de vez em quando, perdem. E geralmente, tirando os próprios, ninguém liga por aí além. Por isso, não ligue também. Em frente, melhorando e ganhando hábitos positivos.
Estava aqui a ouvir aquilo que estavas a dizer, Fernando, e estava a pensar que, pronto, isto com os hábitos positivos, basicamente depois vivemos a melhor, não é?
É, vivemos melhor. Temos uma vida mais tranquila e mais satisfeita. E, sendo hábitos, nem sabemos bem porquê. Porque habituamos e as coisas saem normalmente e com tranquilidade. Mas a novidade é esta. Nós podemos, intencionalmente e planeadamente, melhorar o nosso dia-a-dia em termos de bem-estar e de felicidade, etc.
Exatamente, fazer o que gostamos, ter objetivos, enfim.
E uma das formas mais eficazes é ganhar esses hábitos, evidentemente. Claro que já aqui falámos que ganhar um hábito também exige um determinado esforço. 15 dias, um mês, às vezes um bocadinho mais, de muita determinação. Mas a recompensa pode ser muito grande, não é? E, aliás, a correlação entre a positividade e o sucesso social e a eficácia profissional, etc, etc, está estabelecida, é relativamente consensual, não é?
Portanto, e lá está, não fica a remoer, a pensar naquilo que correu mal, pronto, já foi, já passou.
Claro, e foco-se no positivo. Seja grato e não seja demasiado exigente consigo próprio, tenho os objetivos. E aqui e ali convém também uma pessoa, lá está, não ser parvo, fazer o que gosta, não é? Isso ajuda sempre.
Ideias e comportamentos de sucesso para o dia-a-dia profissional. O novo normal.
Esta semana os hábitos têm estado em exclusivo no novo normal com o Fernando Ilharco. Olá, Fernando.
Olá, Carlos. É o nosso tema chapéu, não é?
Hoje falamos é dos hábitos a evitar.
A evitar. A força do hábito, hábitos à força e a força de evitar hábitos, não é? Que é uma estratégia ao contrário. Eu vou falar aqui algumas sugestões para evitarmos hábitos que hoje em dia...
maus, que nos minam, enfim.
São prejudiciais. Hoje vamos falar mesmo prejudiciais num ambiente profissional. Ter bons hábitos é também evitar maus hábitos. Escolher o que não quer fazer e não fazer mesmo pode ser mais eficaz do que cumprir uma lista do que quer fazer. Mas vejamos, hábitos que não ajudam um dia-a-dia positivo. E há muitos, por exemplo, adiar, não cumprir deadlines, complicar a vida, a nossa e a dos outros, enfiar a cabeça na areia, não assumir os erros, etc. Pois aqui estão quatro sugestões que podem ajudar na vida profissional a evitar hábitos prejudiciais. Primeiro, cuidado com os e-mails. Não comece nem acabe o dia a ler e a escrever e-mails. De manhã, quando geralmente temos mais energia, é importante focarmos o trabalho mais exigente. À noite, também é ter cuidado, porque o e-mailar espanta o sono. Estar sempre a verificar o e-mail, os SMS, etc., não só tira tempo, entre alguns largos minutos e algumas horas, mas prejudica também a concentração. Segundo, cuidado com os telefonemas. Muito boa gente fala muito ao telefone. Depende das pessoas, claro, e depende também da profissão. Mas o importante é ter a noção de que o telefone consome muito tempo. Com mensagens curtas, o e-mail para menos urgência e os SMS para mais urgência, pode ter-se uma mais eficaz gestão do tempo. Terceiro, atenção às reuniões. Não aceite reuniões sem uma agenda clara e sem uma hora de conclusão. E depois de alguns minutos de introdução de como estás, o que tens feito, etc, etc, é ir direto à agenda, direto ao assunto. Quarta sugestão, atenção à atenção. A ideia é conhecida, a regra dos 80-20, pois é bem possível que 80% da sua produtividade venha de 20% do seu tempo. Nas empresas, tantas vezes, 20% dos clientes geram 80% dos lucros. E, pois é, 20% do seu trabalho gera 80% dos seus problemas. Por isso, clarifique e simplifique. Concentre-se nos 20% que fazem a diferença. Habitue-se a isso.
Eu nunca esqueci desta regra dos 80-20 e estava a pensar nisso e estava a pensar que já só falta também 20% da semana.
É verdade, mas é uma regra de facto muito poderosa e de tempos a tempos vale a pena nós reavaliarmos o nosso trabalho, o nosso departamento, o que andamos a fazer, função desta regra e aumentar a concentração dos 20% mais produtivos, porque é o sistema como um todo, não é? O sistema como um todo que vai beneficiar. E depois é assim, estes hábitos a evitar, não é que eu seja mau profissional ou que esteja menos motivado. No ambiente profissional contemporâneo, nós todos podemos ser agarrados por muito trabalho e muito tempo e muita energia que pode não estar muito focalizada, pode não adiantar muito. E isto, estas sugestões que eu aqui referi, estas quatro, os e-mails, os telefonemas, as reuniões longas e sem agenda e os 80-20, têm sido alvo de muita investigação e é recorrente haver problemas deste género. Que às vezes é uma surpresa, mas então eu estou a trabalhar 10 horas por dia, não saio das reuniões, respondo a tudo, como é que é possível estar a correr mal? Não é? E é preciso focar nos 20%. E atenção, tudo isto, o telefonema tira muito tempo, os e-mails tiram muita energia, muita criatividade. É preciso pensar duas vezes como é que arrumamos isso. Qual é os hábitos que queremos ter relativamente a estes assuntos?
Pense nisso.
Positividade, vontade, talento. O novo normal.
Tínhamos deixado para o fim a cereja no topo do bolo, não é? Para esta sexta-feira tínhamos deixado o hábito número 1.
Exatamente.
O bom.
O bom. Exatamente, o bom. Qual é o melhor hábito em termos de uma pessoa ser social e profissionalmente eficaz? É falar bem, explicar bem? É conhecer muita gente? Ou ser muito competente tecnicamente? Qual é que é? Sabe qual é o melhor hábito para ser uma pessoa social e profissionalmente eficaz? É ser afetuoso. O afeto, a amabilidade facilitam o dia-a-dia. Há estudos, aliás, que indicam uma maior longevidade e mesmo ordenados mais altos para as pessoas mais afetuosas. Quem habitualmente cumprimenta e se despede com um beijinho, com uns ligeiros toques no braço e não apenas verbalmente com um até logo, até amanhã ou com um mais formal aperto de mãos. Claro que dependendo das ocasiões, o aperto de mãos também funciona positivamente. As mãos tocam-se, as pessoas ligam-se. O toque aproxima as pessoas física e psicologicamente. Ser uma pessoa afetuosa, dar beijinhos, pequenos toques no braço, aqui e ali um abraço, umas palmadinhas nas costas, é socialmente positivo, diz o investigador David Linda na obra Touch Talk. Mas não apenas beijinhos e toquezinhos, também sorrisos. O sorriso é eficaz a gerar a simpatia e a desmontar estereótipos. Quando se é simpático, tendemos a ser vistos como alguém em quem se pode confiar, com quem é agradável estar. E vejam bem, num debate ou numa discussão, como alguém com quem é mais fácil concordar, mesmo que os argumentos não sejam propriamente os mais fortes. O ser afetuoso implica muitas vezes ajudar os outros, ter a iniciativa e não pagar na mesma moeda. A investigação na antropologia ou nas ciências comportamentais tem sugerido em diversas situações que as pessoas que mais ajudam tendem a ser as que vão mais longe social e profissionalmente. Por isso, na dúvida entre pagar na mesma moeda ou ser bondoso, seja bondoso. Você mesmo também é beneficiário desse afeto. Ser simpático é um bom hábito, ética e moralmente bom. Claro que há dias e dias e ninguém é perfeito. Mas não se esqueça, o hábito número um do sucesso e da influência é mesmo ser afetuoso.
Os afetos, de uma maneira ou de outra, andam sempre aqui ao pé de nós. Pronto, estás aí desse lado, dava-te já um abraço. Chama-te um bom fim de semana.
Um abraço.
Mas ajuda, não é?
É a base. É a base. E nós, enfim, no envolvimento e no ritmo desenfreado do dia a dia e da vida profissional, muitas vezes não pensamos em coisas tão simples e tão básicas quanto este relacionamento humano, este cuidado, não é? Cuidado que é o que o ser humano é, ter atenção, ter cuidado, repara que reparou. E é interessante ver como tudo isso, pois, tem consequências na nossa própria vida profissional, quer dizer, porque não é só o ser afetuoso e cuidadoso e simpático, ser bom em geral, criar bom ambiente, é bom para os outros, é que é bom para mim também. É bom para mim mesmo, numa perspectiva mais egoísta, eu sou beneficiário disso, porque é da própria natureza humana. Não é? E essas investigações indicam isso, de facto, não é a competência técnica, não é o explicar bem, não é o teu conhecimento. O que faz-te, de facto, uma pessoa mais influente, congrega mais vontades, que consegue, digamos, ser melhor ouvida, é o afeto. É o afeto, é a boa vontade para com o outro, é a capacidade de ouvir, é a simpatia, é também a tua flexibilidade para te ajustares ao ambiente. E usando, enfim, uma linguagem mais empresarial e competitiva dos dias de hoje, paga bem.
O Novo Normal, um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.